Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A saúde mental foi um conceito que viveu décadas e décadas encurralado entre aquilo que era única e exclusivamente a doença mental. Pior ainda era a ideia de que existia uma arquitetura genética para essa doença mental, o que fazia com que os restantes cidadãos fossem imunes a qualquer tipo de dificuldade do foro mental, e peço desculpa pela repetição. Mas, olha, situações e episódios como os episódios depressivos, algo que começámos a ouvir há pouco tempo, o chamado burnout em contexto profissional, vieram mudar esse paradigma e vieram demonstrar que, se calhar, tudo aquilo que eram os conceitos que guiaram as políticas para a saúde mental necessitavam de ser renovados. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês de maio é à deriva. Porque à deriva continuam famílias e doentes de doenças do foro mental. Mas o que dizer quando olhamos, por exemplo, para fatores que deviam ser tidos em consideração, como a nutrição e o stress, e não existem, de facto, políticas que ajudem as famílias e os cidadãos a entender e a ter consciência do mesmo. O que dizer quando olhamos, por exemplo, para milhares e milhares de jovens que estão nas nossas universidades e ainda não o poder político consegue entender na realidade o que a falta de expectativa para o seu futuro pode causar a estes jovens. O que dizer quando, por exemplo, o poder político também não faz provavelmente a mínima ideia ou não toma as decisões corretas para aqueles milhões e milhões de cidadãos que todos os dias se esforçam para ter o mínimo com que orientar as suas famílias e veem a impunidade com que os políticos vão fazendo as coisas. A questão para dizer que de parabéns estamos todos nós por não nos saltar mais vezes a tampa. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, antes de apresentar a convidada de hoje, devo-lhe dizer que muitas vezes acontece, no momento em que fazemos o agendamento, não temos a mínima noção das datas. E quando chega o dia e quando se senta à nossa mesa o convidado ou a convidada, ficamos pasmados com, de alguma forma, a coincidência com que as coisas acontecem. E, de facto, hoje é um desses dias. É a nossa convidada de hoje, a Joaquina Castelão, que é a presidenta Familiarmente. E, Joaquina, a coincidência é que hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. Mas as famílias da Familiarmente têm uma particularidade, que é, de facto, o lidar, viver, conviver e ajudar um dos seus familiares com a doença mental.
É verdade, é verdade. É um dia importante para comemorar e relembrar, mas no caso específico das famílias das pessoas que vivem com doença mental, não é só importante relembrar, mas também sensibilizar a opinião pública, num certo sentido, mas, acima de tudo, os nossos responsáveis pelas políticas de saúde, saúde mental e também do trabalho e segurança social, para as necessidades que esta população tem e que, quer se queira, quer não, infelizmente, atinge 25% da população de forma direta. 25% da população. Um em cada quatro de nós pode vir a sofrer ao longo da sua vida de um problema de saúde mental.
Daí eu, na nota inicial, ter mencionado que já quebramos o mito de que tinha única e exclusivamente a ver com a parte genética, que a pessoa que está bem vai estar sempre bem. Todos nós conhecemos alguém que esteve muito bem durante um tempo, até que teve um episódio, de facto, em que foi afetado.
Felizmente, o avanço da parte científica e do estudo das doenças, neste caso das doenças do foro mental, desmistificou essa questão de que é tudo genético. Tem tudo a ver com origem, enfim, com situações passadas no seio familiar. Não. Muitos dos fatores são externos. Tem a ver com a pressão em que as pessoas vivem. Pessoas, quando falamos pessoas, falamos desde as crianças, da infância, a adolescência, adultos e idosos, não é? Portanto, todas as faixas etárias. O estilo de vida que levam, as condições que têm a nível económico, a nível social, a nível do trabalho, a nível da habitação, tudo isto conta. E depois também, fruto das relações interpessoais, que umas serão melhores que outras e também podem desenvolver, digamos assim, situações de stress, de burnout e do adoecer mental, não é? Portanto, isto hoje em dia é transversal.
E dependências também, sim, quer não. As amizades, por vezes, provocam dependências, seja dia, no álcool, seja nos... Mas eu agora, Joaquina, estava a dizer isto e recordei-me que creio que foi a semana passada que saiu um relatório em que Portugal está no topo do consumo de antidepressivos.
É verdade, infelizmente. Não sou analista para poder fazer uma análise concreta e científica, mas, de acordo com a experiência que tenho enquanto familiar e como presidente da Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, a situação pode, isso estará diretamente relacionada com a escassez de respostas ao nível do Serviço Nacional de Saúde, respostas adequadas nos cuidados especializados de saúde mental, que ainda não existem nem cobrem todo o território nacional, e depois nas respostas que são essenciais para a reabilitação e reintegração das pessoas com doença mental, ou assegurar a continuidade de cuidados para as situações de doença mental grave e crónica, porque também é uma realidade, e as pessoas existem, e nós não sabemos se um dia nos pode acontecer a um de nós. Cerca de 1% a 1,5% da população vive com doença mental grave, crónica e altamente incapacitante, e infelizmente o processo de reabilitação nem sempre é bem sucedido. E estas pessoas não podem deixar de ter uma resposta que nós consideramos que é a continuidade de cuidados ao longo da vida.
Isso é importante, até no dia em que estamos, porque muitas vezes são as famílias que asseguram isso. E já lá vamos.
São as famílias.
Já lá vamos, porque entretanto, na sexta-feira, há de facto um encontro, é o 8º Encontro Nacional das Famílias. O tema é saúde mental para todos. Portanto, esta sexta, 19 de maio, onde é que se vai realizar? E normalmente, quais são os temas?
Pelo 8º ano consecutivo. Portanto, relembrar só que a Familiarmente foi formalmente constituída em março de 2015 e um ano depois realizou logo o seu primeiro encontro. Portanto, este ano, em 2023, estamos a organizar o 8º Encontro Nacional. Este ano é nacional porque, por acaso, não temos individualidades internacionais. O ano passado, por exemplo, foi internacional porque tivemos representantes da EUFAMI. E privilegiamos a organização destes encontros fora dos grandes centros. Portanto, já fizemos realmente em Lisboa e Porto, mas é importante percorrer o país real. E este ano optámos pela região centro, que abrange Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Aveiro, enfim, uma série de concelhos ali. E de acordo com as disponibilidades do espaço que encontramos, recaiu na região de Aveiro, mais concretamente em Ilhavo, e vai realizar-se numa estrutura que será conhecida de muita gente, mas também desconhecida, que é na antiga fábrica, antiga e atual fábrica de porcelana da Vista Alegre. que tem várias estruturas.
A Regina estava a dizer Vista Alegre, estou-me a lembrar já de outra notícia, mas não é.
O nome da Vista Alegre foi atribuído, segundo consta, pela bonita paisagem que se avistava daquela região sobre a ria.
Estou-me a lembrar do novo membro do Conselho de Administração da Vista Alegre, mas isso é outro.
Isso depois falamos. Isso transcende, porque eu isso não sei.
E a mim também.
E vai ser no espaço que é designado por Laboratório de Artes, Teatro da Vista Alegre de Ilhavo. É presencial, começa às 9h30 até às 17 horas, com um programa bastante interessante, que abordam temáticas precisamente relacionadas com a situação da saúde mental, a implementação dos projetos em curso, a nível nacional, a nível regional, também com a participação das famílias na primeira pessoa, porque estamos a desenvolver um projeto em conjugação precisamente com as coordenações regionais de saúde mental para ampliar o movimento das famílias. E estão em fase de constituição várias associações de famílias dos serviços locais de saúde mental. E depois também uma preocupação que também não podemos esquecer, que tem a ver com a sustentabilidade do terceiro setor no que diz respeito às respostas de saúde mental. Porque o Estado não tem condições para assegurar todos os serviços. Claro. Portanto, ao Estado, através do Serviço Nacional de Saúde, que eu volto sempre a repetir, que é universal e tendencialmente gratuito, tem por obrigação de criar e desenvolver as estruturas necessárias a nível dos serviços locais de saúde mental, servindo o país todo. Mas, numa fase posterior ao tratamento e estabilização da doença, é importante que as pessoas tenham acesso a respostas de reabilitação e reintegração.
Vamos então agora tentar ter aqui uma ordem cronológica, porque em dezembro de 21 apresenta-se uma organização do funcionamento dos serviços locais de saúde mental, não é? A mesma. Em 2022 estamos todos a recuperar da pandemia, não é? Portanto, a pandemia serve como argumento para eventuais atrasos, mas eu recordo-me, e uma vez que falo a Ilhavo, e muitas vezes fui a Ilhavo jogar contra o Iliabum quando jogava basquete, eu lembro-me que sempre no final de cada jogo eu fazia um balanço. O treinador juntava a equipa e fazia um balanço. O que é que correu bem, o que é que correu mal. Não estaria na hora de também fazer um balanço do que é que tem sido a implementação destes serviços locais de saúde mental?
Essa é uma das, eu digo exigências, porque fizemos questão que no programa deste 8º encontro constasse um momento precisamente para o ponto de situação que será feita por todos os coordenadores regionais, são 5, regionais no país, há a região norte, a região do centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, precisamente para dar conta do trabalho que conseguiram já desenvolver ao longo deste, eu não digo 2 anos, porque realmente é cerca de 1 ano e meio, alguns das coordenações regionais foram nomeadas em janeiro, fevereiro de 2022 e portanto têm cerca de 1 ano de trabalho. De qualquer maneira, é importante fazer o ponto de situação, não só relativamente ao trabalho e aos planos, projetos em curso, mas também, de uma forma geral e a nível nacional, um ponto da situação da reforma da saúde mental, que também está prevista ser feita pelo Sr. Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental. Porque, efetivamente, o diploma contempla a criação de alguns serviços, nomeadamente as equipas locais de saúde mental. Temos que ver em que ponto é que estamos, quantas é que existem, quantas é que ainda faltam, tendo em conta os indicadores.
Isto era uma preocupação que a Joaquina já tinha anteriormente.
E que vamos manter, porque de acordo com os rácios, dizem os estudos, e não só, a própria OMS, que deve existir uma equipa de saúde mental por cada 50 a 100 mil habitantes, uma para a infância e adolescência e outra para adultos. E, portanto, nós ainda estamos muito longe de ter a cobertura total do país. De qualquer maneira, vão sendo criadas equipas e é importante nós sabermos como é que está a correr e, em termos de perspectivas a médio e longo prazo, quais são as próximas que serão criadas. Por outro lado, também houve a criação, em alguns casos, e ainda está em fase de implementação, os Conselhos Locais de Saúde Mental, que passam a integrar representantes dos familiares e dos utentes do respectivo Serviço Local de Saúde Mental. Isso é fundamental, porque até agora as famílias conseguem ter voz através da Federação, da Familiarmente, e tinham apenas assento no Conselho Nacional de Saúde Mental. É um conselho a nível macro e que, portanto, não chega, digamos assim, às situações reais e concretas das localidades, coisa que vai acontecer através dos conselhos locais. E também precisamos realmente fazer o ponto de situação, como está esses conselhos, quais aqueles que efetivamente já estão em funcionamento e se efetivamente houve responsabilidade da parte dos dirigentes, de quem, portanto, é o presidente desses conselhos, de endereçar o convite para a participação das famílias. Isto é fundamental.
E eu ia mencionar isso, e continuamos aqui nesta questão, o Dia Mundial da Família vai servir para colocarmos aqui a nota desta nossa conversa. Eu recordo-me, quando estive em Setúbal, que a ideia com que eu fiquei, e posso estar errado, é de que ou havia uma resistência por parte destas equipas locais em ter um representante das famílias, ou as coisas estavam demoradas. Estou muito errado? Sim. Estou longe da verdade?
Não. Fez uma leitura correta. Porque é uma inovação, este diploma. Que delineia os princípios gerais e as regras de organização e funcionamento dos serviços locais de saúde mental, traz algumas novidades. E uma delas é precisamente maior intervenção das famílias e dos utentes, que é importante, porque até agora os planos regionais eram concebidos sem a participação dos principais interessados, porque realmente os serviços existem. E as respostas são criadas de acordo com as necessidades da população que servem. Ora, se a população que servem não está ali representada, falta o essencial, quer dizer, porque são técnicos a falar com técnicos. Nós precisamos realmente dos técnicos e dos responsáveis, principais responsáveis, mas precisamos de ter a voz das famílias e dos utentes para dizer de sua justiça se efetivamente a forma como os serviços estão organizados, a forma como funcionam, as respostas que dão estão ajustadas às necessidades. Claro que isto não é feito assim de qualquer maneira. O representante das famílias que vai estar e que estará nestes conselhos tem por obrigação de fazer um trabalho de casa, reunindo com os seus pares e avaliando também a situação, fazendo um mapeamento e um levantamento das respostas que existem e dizer o que é que faz falta. Portanto, é isto, esta voz que não tem que ser dissonante, mas complementar, e que na realidade poderá alertar os responsáveis para os melhoramentos que é necessário introduzir nos serviços e nas respostas, quer em quantidade, quer em diversidade de modelos.
Até porque faz todo o sentido, porque se eu bem me lembro, as equipas também não estavam completas.
Não, algumas equipas, infelizmente, ainda não têm todos os membros que devem ter. Estas equipas multidisciplinares para a infância e para a adolescência, agregadas à unidade hospitalar, devem ser constituídas por um psiquiatra ou pedopsiquiatra, quando são de jovens, adultos ou jovens. Um psicólogo. Quando eu digo masculino, estamos a falar de psicólogo. Portanto, é psicólogo ou psicóloga, pronto.
Nós entendemos.
O enfermeiro de saúde mental, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, um assistente administrativo e, eventualmente, até um motorista, porque estas equipas têm por obrigação de sair do seu casulo, né, da sede da instituição, do centro hospitalar, e ir ao terreno próximo da comunidade a desenvolver as consultas e tudo o que está agregado ao tratamento a nível local, em instalações cedidas pelas câmaras, pelas juntas de freguesia, enfim, de forma a que sejam os serviços a chegar às pessoas e não as pessoas a ter que percorrer longas distâncias ou, eventualmente, com as dificuldades de transporte que existem em determinadas regiões do país do interior. Portanto, é este o papel que estas coisas. E a questão aqui, faltam alguns profissionais, porquê? Porque é necessário contratá-los, porque eles não existem ainda nos quadros dos respectivos serviços. E tudo o que respeita à realização de despesa nova, tem havido muita renitência da parte do Ministério das Finanças em desbloquear as verbas. E isso tem sido constante.
Nem com o dinheiro, nem com o extra provocado pela inflação, nem com a entrada de capital.
A saúde mental, infelizmente, continua parente pobre da saúde em muitas situações, infelizmente. Olha, ainda há poucos dias...
Ficámos tão contentes que nunca tinha havido tanto dinheiro para a saúde mental, não é?
Pois, mas o problema é que uma coisa é anunciar que há verba para X, Y... na área da saúde mental. Outra coisa é a efetiva descabimentação dessa verba. E aí é que a questão se tem colocado nos últimos anos.
Joaquina dizia que há uns dias, antes de interromper...
O próprio Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental dizia que a saúde mental só tem 5% do orçamento da saúde destinado, quando deveria ter pelo menos 15%. Isto diz tudo. Significa que realmente nós estamos com um déficit de financiamento da saúde mental 3 vezes inferior ao necessário, verdade? E é uma situação que se arrasta há anos, que não é de agora, não é? Só que agora, há uns anos a esta parte, com a voz das famílias, conseguimos fazer chegar à comunidade em geral estas carências, porque, e acreditamos que água mole em pedra dura. Portanto, dá até que fura, até que alguém nos ouça. Da parte do Ministério da Saúde, nós temos essa consciência e essa vontade. O problema é que aqui as vontades têm que se conjugar também com a área financeira e, neste caso, é o Ministério das Finanças. E realmente aí, por causa, eventualmente, do controle do déficit, as cabimentações permanecem, continuam e são uma realidade. As cativações, peço desculpa, cativações.
Eu recordo-me porque foram as cativações que permitiram o brilharete do déficit também há alguns anos.
Sim, vai.
Ou seja, as pessoas, nós achávamos que tinham existido contas corretas, mas as contas foram corretas porque o dinheiro não foi disponibilizado para uma série de projetos.
É verdade, e infelizmente, segundo notícias recentes, até isso terá acontecido no ano 2022, com a cativação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.
Ah, e do próprio PRR.
Veio as notícias, isso foi noticiado em uma ou duas estações de
qualquer coisa como 75%.
Os valores eu não posso afirmar porque não me recordo realmente do conteúdo total da notícia.
Mas que tinham existido verbas.
Mas que foi o Conselho Nacional de Finanças,
exatamente.
Acho que se chama assim.
Doutora Nazaré, qualquer coisa.
E o próprio Tribunal de Contas. Também me parece que foi o próprio Tribunal de Contas que também referiu esta questão.
Esta situação.
O Conselho Nacional de Finanças, que é assim que se chama esse organismo, que referiu efetivamente que os bons resultados do déficit do ano 2022 resultaram, em certa medida, da não aplicação das verbas que foram disponibilizadas a Portugal e que deveriam já estar no terreno, entregues às instituições que desenvolvem os projetos no âmbito do PRR. Neste caso, isso verifica-se também na área da saúde mental, porque nós temos verbas alocadas para a criação de 40 equipas locais de saúde mental ao longo destes 4 anos que durou o PRR. E elas também estão a ser criadas a conta-gotas, porque implica a contratação e implica a responsabilização do Estado ao segundo ano de atividade, por todos os encargos inerentes ao funcionamento.
E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, é porque tem que haver vida para além do dinheiro do PRR. E parece-me que isso também vai preocupando as famílias e a familiarmente. Nós agora vamos até à nossa rubrica dos direitos e deveres e depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já.
Sabe quando é que tem que ter o seguro do automóvel em dia? Quem circula com este meio de transporte tem que ter sempre um seguro automóvel, pelo menos com as coberturas de responsabilidade civil, que é obrigatório por lei. Mesmo que o carro esteja parado, abandonado, em terreno privado ou na via pública, precisa de ter seguro automóvel pago e válido, mesmo que não circule. A única forma de deixar de pagar o seguro do automóvel é cancelar a matrícula no Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Agora já sabe, se tem um veículo, tem que ter sempre o seu seguro automóvel em dia.
Música. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com a presidente da Família Armentes, Joaquina Castelão. Estamos a abordar o tema da saúde mental. Recordámos que a 19 de março, ou seja, 19 de maio, a próxima sexta-feira, vai-se realizar o 8º Encontro Nacional das Famílias. O tema é saúde mental para todos. E tal como eu disse, antes de irmos à nossa rúbrica, uma das preocupações que a Joaquina também tem é... Tem que existir vida para além do dinheiro do PRR, ou seja, estas políticas não podem morrer quando o dinheiro do PRR acabar.
Claro, claro, quer dizer, o PRR vem dar um certo impulso à criação e desenvolvimento de serviços ligados à área da saúde mental, como são as equipas locais, que são fundamentais. Mas através do PRR está previsto, como eu acabei de referir há bocadinho, antes de irmos para o intervalo, 40 equipas, distribuídas por infância, adolescência e adultos. Uhum. Agora, certo é, e já temos, no âmbito do Orçamento de Estado, desde 2020 até agora, criadas umas 10 a 15 equipas, porque tem sido realmente com muita insistência da nossa parte e da própria, alguns responsáveis da saúde mental, o incremento desta medida. Agora, certo é, de acordo com a população residente em Portugal, que somos 10 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com os dados do INE, do Censo de 2021, e tendo a necessidade de existir uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes, nós precisamos mais de 200 equipas para satisfazer as necessidades do território. Portanto, vamos levar uns anitos a lá chegar. Mas há sempre um princípio e temos que acreditar que o caminho vai sendo percorrendo e os objetivos vão sendo alcançados. Contudo, relativamente às equipas criadas através do Plano de Recuperação e Resiliência para a Reforma da Saúde Mental, o PRR contempla as despesas de funcionamento do primeiro ano e a aquisição de um veículo elétrico, precisamente para a deslocação das equipas. Ora, findo esse ano, a responsabilidade de assumir as despesas de funcionamento, incluindo as remunerações dos diferentes elementos da equipa, enfim, todas as despesas inerentes ao funcionamento, têm que passar a ser assumidas através do Orçamento Geral do Estado. E isso preocupa-nos, porque efetivamente, em 2024, eventualmente, já terá que ser inscrito em Orçamento de Estado os custos de funcionamento das que, entretanto, foram criadas em 2023. Okay. Isso e assim sucessivamente. Quando chegarmos a 2026, se todas as 40 equipas forem criadas, o Estado tem que assegurar, passa a ter que assegurar o funcionamento, mas não faz mais que a obrigação dele, porque é uma necessidade premente, não é uma atividade, lúdica, é uma realidade. E a realidade é que também cerca de 25% da população é afetada por doença mental. E Portugal, assumido pelo próprio governo no preâmbulo do decreto que promove a Organização dos Serviços, assume, não diz que são 25%, porque enfim, mas diz que são 22,9%, com base no inquérito mundial feito pela Organização Mundial de Saúde em 2009. Em 2009 já éramos, Portugal já tinha 22,9% de prevalência de doença mental e ocupava o segundo lugar, a contar do fim, claro. Sim. Ou melhor, a contar do princípio, com a maior percentagem de doença mental. Portanto, neste momento, eu não sei se Portugal não continuará no segundo ou até no primeiro lugar como o país da Europa com a maior prevalência da doença mental.
Os 22,9% de certeza que já foram ultrapassados em 2009. Mas isto mostra...
atenção, e temos que ter em conta todo o período da pandemia que todos, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Saúde, né, assumiram que realmente aumentou a prevalência da doença mental. E esse decreto, eu refiro, o Estado afirma que 10% da população sofre de depressão e que dos 22,9% da população com doença mental, como nós sabemos é muito mais, 60% dessas pessoas não têm acesso a tratamento. Portanto, é o próprio Estado que diz que 60% desses 22,9% que reportados a 2009 não têm acesso a cuidados. E que, por outro lado, também diz que compete ao Estado organizar os serviços e criar as condições para que todas as pessoas tenham acesso. E é isso que nós, enquanto famílias, temos que exigir da parte de quem de direito.
E olha,
é o assumir desses compromissos.
É o assumir desses compromissos, já para não dizer que a própria visão já peca por escassa em relação àquilo que serão os dados atuais.
Em termos de prevalência.
E algo que preocupa, obviamente, as famílias destes cidadãos afetados pela doença mental é quando as famílias não estão lá. Ou seja, muitos de nós vivemos e nós assumimos que pensamos disso. Certeza a Joaquina o faz e eu também, enquanto familiares de pessoas que têm essa situação, nós pensamos no futuro. Ou seja, quando nós cá não estivermos, como é que podemos, ou como é que o nosso familiar está assegurado? Como é que a Joaquina lê... se há movimento, se há inércia, se...
A inércia da parte do Estado tem havido há muitos anos, porque já no Plano Nacional de Saúde Mental, que vigorou entre 2008 e 2016, à semelhança do que a maior parte dos países, nós falamos nos países europeus, que é aqueles com quem nós mais perto estamos e nos identificamos, não é? Em termos de cultura e assim. Já era feito referência à criação de estruturas adequadas para que as pessoas com doença mental grave crónica e que, por exemplo, alguns deles ainda vivem em hospitais psiquiátricos porque deixaram de ter suporte familiar, passassem para unidades de menor dimensão, devidamente adequadas, residenciais, que lhes assegurem e garantam a continuidade de cuidados em saúde mental ao longo da vida. Acontece que isso acabou por ficar, portanto, nós durante esse período fechámos apenas um hospital psiquiátrico, que foi o Hospital de Miguel de Lombarda. E foram, enfim, dispersando os doentes, ficando com uma pequena bolsa de cerca de 24 e 25, tendo criado para o efeito uma residência designada por residência de apoio máximo para essas pessoas aqui em Lisboa, com 25 lugares. De lá para cá, estamos a falar em 2010, pouco ou nada se fez. As residências de apoio máximo destas características não foram criadas, ainda que estejam previstas no âmbito da rede de cuidados continuados.
Pois, está tudo previsto, está tudo escrito, Joaquim.
Agora, no âmbito do PRR, para tentar colmatar essa falta, que é da maior relevância, e também... criar condições para outros doentes que, entretanto, foram sinalizados e estão sinalizados com essa necessidade, mas que não têm resposta por falta de lugares. Não é? Essa é uma realidade. Se não há lugares, as pessoas não podem aceder às estruturas. Está prevista a criação de 300 lugares. 300 lugares esses que ainda não conseguem dar resposta a todos os atuais residentes, pessoas com doença mental grave, crónica e sem suporte familiar, que estão nos hospitais psiquiátricos, em enfermarias de tratamento, sem as condições ideais, terapias ocupacionais, enfim, uma série de condições que um hospital não garante, porque o hospital, a enfermaria, é para uma permanência de curta duração, para tratar na crise e não para uma permanência de longa duração. Só que... neste momento, o Estado ainda não concluiu todos os mecanismos e procedimentos necessários para lançar os concursos para a criação dessas 300 lugares. Ora, a criação desses 300 lugares, enfim, tem um financiamento assegurado pela Segurança Social numa determinada percentagem, que eu não tenho a certeza, mas acho que anda à volta dos 70%. Significa que a instituição do terceiro setor que agarrar ou que se candidatar a esses projetos, vai ter que assumir uma pequena parte. Uhum. 30% a 25% do financiamento. Mas ainda não sabe as linhas com que se vai cozer no futuro. Isto é, em termos de funcionamento, qual é o protocolo ou o acordo que o Estado se vai celebrar com eles para garantir, não é, a permanência darem resposta a essas pessoas.
Ou seja, nem as associações do terceiro setor podem sequer preparar o futuro, ainda não está nada
neste
claro.
Neste momento ainda não. Porquê?
Só vai servir para atrasar ainda mais as respostas. Não.
A preocupação da nossa parte é que, efetivamente, o tempo está a passar. Alguns dos prazos estabelecidos pela própria União Europeia para a aplicação destes fundos eventualmente já prescreveram e corremos o risco é de deixar voar, que é mesmo assim, as verbas alocadas para a criação desses 300 lugares. Lamentavelmente, e lá vamos continuar sem respostas nesta área, e que são fundamentais.
E Joaquina, só para... Estamos a conversar com a Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente, para relembrar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes que quando as verbas não são executadas, verbas enviadas pela União Europeia, quando elas não são executadas, têm que ser devolvidas à União Europeia. Portanto, o dinheiro não fica aí para usar mais tarde.
Não fica, mas quer dizer, mas eventualmente também, digamos assim, qual é o proveito que o Estado tira em não fazer a aplicação devida e quais as consequências que essa falta de aplicação tem para a população de Portugal, para a população com necessidades, que são muitas. Como eu referi há bocadinho, estima-se que 1% da população portuguesa vive e convive com a doença mental grave, crónica e altamente incapacitante. E que a muitas dessas pessoas têm já uma idade igual ou superior a 50 anos, que já não têm suporte familiar, que eventualmente o pouco suporte familiar que ainda têm está a escassear e a terminar e o próprio suporte familiar também já precisa de ser cuidado. Pois. Nós temos familiares com 90 anos a cuidar de filhos com na casa dos 50, 60. Portanto, isto cria uma angústia, cria uma angústia muito grande. Não cria uma falta, um medo quanto ao futuro do seu filho, claro, ou do seu irmão, no meu caso é a minha irmã. Eu sou mais velha que a minha irmã. Eu não sei se sobrevive à minha irmã. O que é que acontece à minha irmã quando eu deixar de existir? Que condições, em que condições é que ela vai viver? Porque ela é uma pessoa que não tem problemas ali a nível de locomoção, mas tem um déficit cognitivo muito elevado. Não consegue gerir a sua vida. Não se responsabiliza pelo pagamento das contas da água, luz, e eventualmente é capaz de passar uma semana inteira a comer uma lata de feijão seco. Isto são pequenos exemplos que eu dou. Porque a pessoa não tem discernimento suficiente para fazer, por exemplo, até a higiene diária, que é habitual, que todos nós fazemos, não é? Nem cuidar da sua casa, nem da sua roupa, nem da sua saúde. Porque as pessoas isolam-se, deixam de fazer a medicação e até deixam de comparecer no centro de saúde ou na unidade de saúde familiar. E até agora, da parte dos serviços, não vemos a preocupação de saber quando uma pessoa, um doente, que é uma pessoa que é assistida pela equipa, deixa de aparecer. Até agora eu ainda não vi qualquer preocupação em saber o que é que aconteceu àquela pessoa. Em realmente fazer uma visita domiciliária para perceber a situação, enquadrar o problema e encontrar uma solução. E é isso que nos preocupa muito.
E Joaquina, algo que nós estamos aqui a falar, nós não estamos a falar daquilo que foi uma realidade no século XIX, que era aquela a institucionalização das pessoas. Não, estamos a falar de residências com condições e apoio para estas pessoas.
Apoio especializado de saúde mental, que é muito importante, porque estas pessoas, quando atingem uma determinada idade, ainda que consideradas idosas, elas não podem ser, digamos assim, armazenadas, desculpe o termo, em lares gerais, onde estão pessoas, enfim, com outro tipo de patologias, com outras limitações, com várias comorbilidades. Estas pessoas precisam de um trato especial e adequado. Precisam de ser motivadas à realização diária das suas atividades de vida diária. Serem motivadas a manter e continuar o tratamento que é necessário. Porque mesmo doentes, há necessidade, a doença pode ser tratada e estabilizada. Não é? E isso é muito importante. E por outro lado, terem intervenções terapêuticas adequadas à situação. E não apenas ficarem agarradas a uma cadeira ou a uma cama 24 horas sobre 24 horas, que não é esse o objetivo. Daí a importância destas respostas, que é preciso criar, desenvolver, disseminar. Porque no país, ao longo do país, há muita gente a necessidade disso. E, infelizmente, não tem acesso a elas e a maior parte das pessoas que deixam de ter suporte familiar acabam por ficar pessoas sem abrigo, acabam por viver isoladamente em casas que deixam de ter até as condições mínimas de higiene. E
depois deixam
coisas
de permitir algum tipo de intervenção, inclusive depois quando são sinalizadas pelas equipas.
É que às vezes essa sinalização também é vista apenas como uma questão do apoio social e não se faz uma leitura mais abrangente e completa da situação e se diz esta pessoa precisa de ajuda médica especializada e não apenas de uma equipa de intervenção que vai lá à casa fazer a higiene da casa, claro. Não sei se me faço entender.
Sim, porque essa
pessoa está assim porque está descompensada. A sua doença descompensou. Conforme há uma descompensação de uma doença diabética, de uma insuficiência cardíaca, a medicação, o tratamento é fundamental. Pode ser farmacológico, claro. Mas também combinado com terapias ocupacionais.
Até porque quem tem algum conhecimento disso e conhecimento por experiência própria sabe o quão importante as rotinas acabam por ser para as pessoas que têm estes episódios. E não querendo ser alarmista, mas obviamente colocando aqui um som de alerta, o Governo anunciou a criação de um Plano Nacional de Saúde Mental para o Ensino Superior, porque devido à pandemia, eu duvido que seja só a pandemia, eu acho que a falta de expectativa para o futuro dos jovens também os preocupa, mas temos visto cada vez mais jovens com a degradação e erosão quanto à sua saúde mental. Isto a dia 22. No dia 24, 4 partidos diferentes que não o do Governo, ou que apoiam o Governo, apresentaram propostas de lei. Todas elas foram negadas. Quando é que o povo deixa de sofrer destas politiquices?
É um problema que infelizmente se arrasta há anos. Só que agora, no presente, nós estamos a viver uma situação que realmente não ajuda a colmatar as necessidades da população a todos os níveis. E neste caso, mais específico, da saúde mental. Porque temos uma maioria absoluta, que como o nome diz, é absoluta. E senhora do voto, portanto, por mais propostas que os diferentes partidos que compõem enfim, que foram eleitos pelo povo, não é? E que compõem a nossa Assembleia da República, há um partido dominante que tem uma maioria absoluta e que, por revanchismo, enfim, às vezes é difícil de compreender as razões, tem recusado muitas propostas. Mas a propósito dos jovens universitários, a questão que se coloca não tem a ver só com a pandemia. Eu digo-lhe isto porque já em 2015 houve uma associação de estudantes universitários que convidou familiarmente para uma conferência e no final dessa conferência, falar, portanto, da questão da nossa experiência como familiares, foram dezenas os jovens dessa faculdade que se dirigiram no final do seminário para obter mais informação e saber a forma como poderiam obter apoio. Porque, efetivamente, os nossos jovens não têm o acompanhamento necessário por parte da saúde mental da infância e adolescência, desde o seu nascimento, na fase do infantário, no primeiro ciclo do ensino básico e por aí adiante. Realmente existem psicólogos nas escolas.
Ai, mas o rácio também.
Não, e o problema não é só isso. São psicólogos que estão, digamos assim, mais direcionados para resolver os problemas dentro da escola e não propriamente para o apoio individual. Okay. Porque quando surgem situações de problemas de saúde mental, têm esses profissionais agregados à escola têm por obrigação de fazer o encaminhamento para o Serviço Local de Saúde Mental, para a Unidade de Saúde Familiar. Mas como depois não há as respostas? E depois há a questão aqui que os jovens também, ainda que o ensino hoje em dia esteja muito facilitado, em termos, segundo dizem, em termos de avaliação e em termos de programas e percursos escolares. O que é certo é que eles vivem, alguns, muitos deles, vivem situações de bullying a vários níveis. Sentem uma pressão muito grande relativamente às áreas de formação que escolhem. Depois, há expectativas que são criadas a nível do ensino superior, que muitas vezes ainda não está adequada à realidade do mercado de trabalho, e portanto são pessoas que vivem, na primeira pessoa, problemas de saúde mental que precisam de apoio. A questão do plano proposto pelo governo, trata-se de um plano. E como um plano, vamos ver quando é que efetivamente, primeiro que tudo, se haverá um consenso para a aprovação do mesmo e, o mais importante, a sua implementação.
Nós estamos já a entrar nos últimos 5 minutos, mas quero só fazer aqui uma menção ao reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, que num encontro relativamente à saúde mental em contexto do ensino superior, ele disse que assim que foi detectado essa necessidade, em pouco tempo a faculdade duplicou o número de psicólogos. E a minha pergunta é se uma universidade consegue, com esta agilidade, reforçar as suas respostas neste setor, porquê é que os governos tardam tanto?
Eu louvo a iniciativa do senhor reitor da Universidade de Lisboa, não é?
De Lisboa, sim.
Louvo a iniciativa, mas não posso deixar de fazer uma pequena referência. Qualquer problema de saúde mental não deve ser apenas diagnosticado ou tratado apenas por um dos profissionais que constitui a equipa. Os psicólogos são fundamentais nas equipas locais de saúde mental. Mas, atenção, um diagnóstico, por mais ligeira que seja a doença, deve ser uma combinação de uma avaliação entre o psiquiatra e o psicólogo. É fundamental isso, porque o psicólogo, por mais que queira e por mais capacidades que tenha, há determinados aspectos que não pode. Por exemplo, não pode prescrever. E algumas das situações dos jovens poderá já estar numa forma tão avançada e também depende do diagnóstico da doença, poderá haver necessidade de uma já combinação de tratamento. Portanto, é de louvar, mas atenção, o ideal é que as pessoas pudessem ser sinalizadas para as equipas de saúde mental da localidade onde está a universidade ou onde os jovens residem. Isso é que seria o ideal, para poderem ter uma resposta articulada, combinada e completa.
Muito bem. Nós vamos entrar nos últimos 2 minutos e vamos falar sobre as expectativas, novamente, para concluir com o Encontro Nacional das Famílias, o 8º Encontro, que se vai realizar na sexta-feira, 19 de maio. Quais são as principais expectativas que a Joaquina tem para o Encontro?
Antes disso, eu só gostaria de dizer que o Encontro é aberto à comunidade, que a participação não tem custos e que qualquer pessoa, familiar, utente, profissional, se pode inscrever através do link que está disponível na página da Familiarmente.
Ah,
é importante isso.
Pronto, vamos colocar também o link.
A inscrição é totalmente gratuita, não tem qualquer encargo e da parte da organização até há, digamos assim, a gentileza de fornecer um almoço ligeiro e de trabalho.
E quais são as expectativas?
As expectativas é que, efetivamente, face à exposição e à apresentação que, a nível da coordenação nacional e coordenações regionais, nós tínhamos boas notícias e, por outro lado, vamos ser incisivos quanto à necessidade de respostas. E também relativamente ao movimento associativo das famílias que está em crescendo e que para nós é extremamente fundamental e que queremos continuar a que ele cresça. Temos que ser mais, cada vez mais, distribuídos pelas diferentes regiões do país.
Em relação ao ano passado, Familiarmente cresceu também?
Felizmente, sim. Tem crescido sempre e tem havido, digamos assim, maior intervenção pública da parte da Familiarmente, porque é muito solicitada para intervir em diferentes áreas da sociedade, o que é bom, porque também é uma forma de combater o estigma.
Claro.
e alertar para a situação.
E quem sabe se o papel aqui do Isto é o Povo a Falar também não é importante, claro, para dar alguma,
claro,
visibilidade.
Claro que é muito importante, Joaquina, e eu agradeço muito, não só ao programa, mas a toda a equipa da Curiacos, incluindo, claro, a equipa do Isto é o Povo a Falar.
Há outros colegas que a convidam. Joaquina, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Desejo-lhe um congresso fantástico. Obrigado a si que nos acompanhou. Mostro-lhe a nova caneca, que de um lado diz Isto é o Povo a Falar, do outro digo eu que não percebo nada disto. Por baixo diz Curiacos TV. E a mim resta-me agradecer pelas canecas, são lindas, e agradecer a si que nos acompanhou tanto na Curiacos TV como na Rádio Vida. Estamos de volta amanhã para mais um Isto é o Povo a Falar. Um resto de uma boa noite. Até amanhã.